Pode sentar. Muito bom dia para você que escolheu estar aqui nesta manhã. Já na primeira celebração, às 9 horas, eu fiquei bastante feliz, porque tive a impressão, pelo menos, não sei se minha impressão é confirmada pelos números, mas eu tive a impressão de termos experimentado a celebração das 9 mais frequentada desde o nosso retorno presencial. E eu vejo também essa celebração das 11 agora com bastante gente. Olha aí ao seu redor quantas pessoas estão aqui com a gente. E a gente tem que se alegrar, gente. A gente tem que celebrar isso. Estamos voltando aos poucos. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um amigo e nós mencionamos esse novo termo aí que surgiu desde o ano passado, essa ideia do novo normal. E aí eu confesso a vocês que particularmente eu não gosto dessa expressão. E eu disse para ele assim: cara, para mim novo normal, se é para ter novo normal, então é Jesus voltar e aí estabelece o novo normal. Entendeu? É o céu. Novo normal é o céu. E para mim o que tem que voltar é o normal. Não tem nada de novo normal, eu quero normal. Sabe, eu quero gente do lado, quero poder abraçar, entendeu? Eu quero poder ir na lanchonete e dividir o canudo com um amigo. Não é não? Hein, gente? Me dá uma mordida do seu hambúrguer. Hein? Me dá sua batatinha, esse negócio todo aí. Essa nojeira que a gente fazia antes, né? Essa falta de higiene toda. Tô doido para essa falta de higiene, né? No culto, a gente ficar emocionado, chorar, aí começa a escorrer, aí abraça o irmão com o nariz escorrendo, suja a camisa, vai para casa todo mundo feliz, sujo, contaminado, tudo, mas não tem problema. Não contaminado com corona, ok? Mas antes a gente ia para casa, cheio de coisa, carregando aqui na camisa, no cabelo e tudo. Estou doido para a gente voltar a esse novo normal, orando para que essas vacinas façam efeito, até melhorem as vacinas, e a gente vença logo esse negócio todo e possa voltar a ter igreja cheia, uma cadeirinha do lado da outra, né, gente? Em passar no corredor assim, né? Chegar lá fora, tomar café, ver que o copinho de isopor acabou, aí empresta o copinho do irmão, toma o café, aquele negócio todo de igreja. Dividir, compartilhar, viver junto. Eu não sei se eu estou sonhando demais, talvez você fique aí me ouvindo, falando assim: esse pastor é doido, né? Não vai voltar mais. Não, gente, eu não perdi a esperança. Eu quero dias normais de novo, quero viver essa experiência de igreja de novo, igreja cheia, gente para abraçar. Quem está comigo aí, gente? Quem está sonhando comigo aí? Por favor, né? Bom, hoje nós estamos no último encontro da série Retratos de Família. A última mensagem dessa série, a quinta mensagem. Mas assim, não fica triste, tá bom? A gente ama essa série de mensagens, é sempre um tempo gostoso. Mas não precisa ficar triste, porque junho está chegando. E junho é mês de aniversário da nossa igreja. E a gente vai celebrar, a gente vai se alegrar pelos 51 anos dessa comunidade. E são 51 anos de muita história. Eu sei que tem gente sentada aí que faz parte dessa história, que fez culto no barracão, depois fez culto no templo lá da Asa Norte, depois viveu a compra da nova sede, que é esse lugar que vocês estão, que antes chamava Nova Sede, hoje é Campo Sul, mas houve um bom tempo que a gente chamava de Nova Sede, depois voltamos para a Asa Norte, ficamos aqui na Sul e na Norte, depois estendemos para Águas Claras, hoje somos 3 campi espalhados pela cidade, é muita história, gente. E Deus tem usado você, tem usado a sua vida para essa expansão, para essa celebração contínua do que Deus tem feito em nosso meio, do que Deus tem feito nessa igreja. Então, junho é um mês especial. Então, não fica triste não de acabar a série de mensagens Retratos de Família, porque o mês de junho promete dias bem alegres, bem gostosos também para esta família chamada Igreja Batista Capital. Hoje nós estamos nesse último encontro e o título da mensagem de hoje é A Resiliência. Nós vamos falar sobre essa característica importante no contexto da família. A resiliência precisa fazer parte das relações familiares. A resiliência precisa fazer parte do caráter do pai, da mãe, do filho. Essa resiliência, essa capacidade precisa estar presente e bastante presente no meio da família. Em tempos em que o conceito de família é atacado, a ideia de família sofre relativização, sofre um monte de tentativas de releitura, de reinterpretação do que isso significa, é necessário que nós olhemos para as Escrituras, olhemos para a Palavra de Deus, olhemos especificamente para as palavras de Jesus, o que Jesus ensinou, e para o exemplo de Jesus, e nós retomemos uma posição resiliente de dizer: não, existe uma proposta, existe um propósito para que veio daquele que criou a família. Existe um propósito que foi dado por Deus para os pais, para as mães, para os maridos, para as esposas, para os filhos. Existe um propósito para a família, existe um jeito de ser família. E sabe, resiliência é uma característica que precisa estar muito presente para que a família permaneça, para que a família passe as diferentes estações e permaneça. Por falar em permanecer, o texto que inspira toda essa série é exatamente em cima dessa ideia de permanecer. Diz lá Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte, versos 24 a 27, Jesus faz esta análise, essa analogia, na verdade, melhor dizendo, essa analogia entre aqueles que estão escutando e vão colocar aquilo que ouvem em prática, e aqueles que estão escutando e não vão colocar aquilo que ouvem em prática. E olha só o que Jesus diz lá: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela, o que aconteceu com ela, gente? Não caiu. Não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a mesma chuva, transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos. Essa parte do mesmo é acréscimo meu, tá? E deram contra aquela casa. E aí o que aconteceu? Ela caiu. Ela não só caiu. Jesus ainda faz um adendo, uma observação final. E foi grande a sua queda. Nós não queremos isso para a sua casa. Nós não queremos isso para a sua família. E eu sei que você também não quer. Ninguém casa ansioso pelo dia que vai se divorciar. Ninguém tem um filho esperando o dia que vai vê-lo atrás das grades. Todos nós entramos nesse plano e nesse sonho chamado família, esperando que ela permaneça. Às vezes a gente não tem muito a ideia do que a gente vai enfrentar, mas uma ideia a gente tem. A gente quer que, seja o que for, a gente consiga vencer, não é mesmo? É o que todos nós desejamos. E é o que nós podemos também. Em nome de Jesus, nós podemos, sim, podemos. Se nós trouxermos para dentro da nossa vida, para as nossas relações, para o uso da palavra, para o uso dos ouvidos, se nós trouxermos a presença de Jesus, os ensinos de Jesus, nós podemos vencer as dificuldades, sermos resilientes. Senhor, abençoa essas casas, esses lares, esses casamentos. Derrama pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, Senhor, resiliência sobre nós, para que sejamos capacitados em Ti a permanecer em momentos que somos esticados, em momentos que somos pressionados. Nos ajuda a não perdermos a forma essencial que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Resiliência, na verdade, é isso. Resiliência não é rigidez. Resiliência é a capacidade de ser esticado, pressionado, por um momento, até sentindo uma certa deformação, mas quando aquilo ali acaba, volta ao formato normal. Né? Na celebração das nove, eu usei esse exemplo simples aqui, que é a Bíblia que eu tenho aqui. Então, resiliência é... Eu pego a Bíblia e faço uma força, ela vira um novo formato, mas aí quando eu paro, ela volta ao que ela era antes. A minha Bíblia está com dificuldade de voltar ao que era antes mesmo, né? Mas está aqui, resistente, minha Bíblia querida. Resiliência é isso, e nós precisamos ter isso dentro das nossas casas. Nós vamos olhar para um texto hoje. Eu achei tão legal esse texto, ter que pregar esse texto. Semana passada a gente pregou O Propósito. Eu não sei se você estava aqui à noite, de manhã. Geralmente quem vem de manhã vem sempre de manhã. Mas eu preguei à noite, no domingo passado, às 19 horas. E aí eu preguei sobre o texto do capítulo 13, o início do capítulo 13 de Mateus. E nós vamos olhar agora para o final do capítulo 12. E aí, para abordar o início do capítulo 13, eu falei do final do capítulo 12. E quando eu falei do final do capítulo 12, sabe o que eu falei? Eu falei, gente, esse texto aqui é difícil de pregar, difícil de ensinar. Falei, ainda bem que não é esse texto que eu tenho que pregar hoje, porque se fosse ele, nossa, eu ia ficar bem, com bastante dificuldade de pregar esse texto, né? E aí, acabou o domingo, entrou a semana, lá fui eu olhar o texto que estava agendado para pregar esse domingo. Adivinha qual era? É esse mesmo. Você riu, né? Porque não é com você. É Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Um texto difícil, porque quando nós lemos, nós temos a impressão de que tem um descompasso entre a expectativa que nós temos a respeito do que Jesus deveria falar, do que nós achamos que Ele deveria falar e do que Ele realmente fala. Nós pensamos assim, é isso mesmo? Será que eu entendi errado? E aí deixa eu te dizer uma coisa. Dois princípios importantes para a gente interpretar a Bíblia quando é difícil, ok? Primeiro, a interpretação da Bíblia não vem pela intelectualidade somente. A interpretação da Bíblia vem pela iluminação do Espírito Santo. Então, quando a gente abre a Bíblia, a gente precisa orar e pedir para Deus, Senhor, me ajuda a entender, porque às vezes é difícil para mim. Então, Espírito Santo de Deus, me mostra o que o Senhor quer me ensinar hoje, o que o Senhor quer que eu entenda nesse texto, o que o Senhor quis passar para mim. Segundo princípio importante é que quando você não entende, o problema é você, não é a Bíblia. É igual quando a gente tem, é igual a situação em que a gente tem que ter uma conversa difícil com os nossos filhos, você que é pai, e aí você pensa, não, ele ainda não está pronto para essa conversa, então deixa eu esperar ele amadurecer um pouquinho, e aí eu vou chamar ele para essa conversa. Não tem conversas que são assim? Tem conversa que não dá para você ter com seu filho com 4 anos, você tem que esperar ele fazer 20 anos para você ter essa conversa com ele. Não é isso? Às vezes, há questões que Deus quer tratar com a gente, que Deus faz a mesma coisa, diz assim, peraí, agora você não vai entender não, segue, vai entender outras coisas, porque você não está na fase de entender isso. Depois você volta aqui, e aí, maduro, você vai entender. Então, quando você não entende alguma coisa, pensa assim, não está na hora ainda, deixa eu seguir em frente, eu vou entender outras coisas E aí, na época da maturidade, eu vou entender isso aqui que hoje eu não estou entendendo. Beleza? Eu estou preocupado porque, olha só o que, que diz o texto. Vamos ler junto? Olha só. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Para aí, para de ler, para, curioso, para de ler. Para aí. Pensa agora assim, você está lá, o pessoal chegou, falou: ô Nicolas, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ô Nicolas, a Júlia e as meninas estão aí fora querendo falar contigo. Né? O que você acha que você ia responder diante dessa informação? Eu estou lá, estou aqui pregando, chego aqui na porta e falo: pastor, sua mãe, seus dois irmãos estão aí fora. Não é comum isso acontecer, né? Não é comum eu estar aqui pregando e alguém interromper e dizer que minha mãe está lá fora. A minha tendência seria parar aqui: gente, com licença, espera aí, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Não é isso? Não é a nossa tendência? O Nicolas, se ele ouvisse que a Júlia e as meninas estão lá fora, para tudo, né, não, Nicolas? Parou. Mas olha só o que Jesus diz aqui. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É difícil, não é, encaixar isso nas nossas expectativas do que Jesus, do que a gente acha que Jesus deveria dizer? É difícil harmonizar isso. Nós vamos ler esse texto com o terceiro princípio bíblico para interpretação. Um pouquinho de aula de hermenêutica aqui para vocês, interpretação bíblica. O terceiro princípio importantíssimo para a gente ler a Bíblia e entender é que quando a gente não entende a Bíblia, a gente vai buscar a explicação na Bíblia. É assim. Um texto difícil é explicado por um texto mais fácil. Um texto em que você não está conseguindo captar o que está acontecendo, vai para um texto que conta essa história por um outro ângulo. E aí você pode captar o que está acontecendo. E é isso que eu vou fazer com você agora. A gente leu esse texto que está em Mateus capítulo 12, mas essa cena, esse episódio, é narrado também em um outro evangelho, o evangelho de Marcos capítulo 3. E olha só a diferença de como é narrado no evangelho de Marcos capítulo 3. Diz assim, versos 20 e 21: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. A multidão alvoroçada, um tentando passar por cima do outro para chegar perto de Jesus, para tentar ver se sobrava um milagrezinho ali para ele, uma coisa podia acontecer, aquela multidão toda curiosa. E aí, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para o quê, gente? O que diz o texto aí? Saíram para apoderar-se dele, ou na tradução que eu tenho aqui, saíram para trazê-lo à força. Saiu os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, falou: vamos lá, que Jesus está numa situação complicada. A gente pega ele, imobiliza ele, dá um mata-leão, segura, tal, carrega, põe nas costas, e mesmo que ele não queira, a gente leva ele para casa. Pois diziam, olha o que a família de Jesus dizia a respeito da situação: ele está fora de si. A família de Jesus olhava para Jesus no meio daquela multidão, aquele alvoroço, dizia: gente, enlouqueceu, está fora de si, perdeu o rumo das coisas, vamos lá tirar ele de lá, quem é que ele está achando que ele é? Rodeado de multidão. Isso aqui era o início do ministério de Jesus. Eu não sei, a gente pode especular várias coisas, mas é provável que a família dele, os irmãos, a mãe ainda não tinham entendido exatamente o que estava acontecendo. que o ministério dele tinha iniciado, que ele tinha dado o start na sua revelação, na sua auto-revelação como filho de Deus. E aqui nós vemos uma lição muito importante, porque eu comecei falando sobre resiliência, e a resiliência vai ser como uma lâmpada sobre esse texto hoje, para refletirmos sobre a situação dos nossos lares, da nossa vida muitas vezes, porque nós estamos em uma sociedade que nos estica de um lado e nos empurra do outro, querendo nos tirar das nossas posições, querendo tirar o homem da posição de homem, a mulher da posição de mulher, o pai da posição de pai, a mãe da posição de mãe, tentando desfazer, desfacelar esse núcleo, essa unidade que Deus criou para ser indivisível, para ser inquebrável, para ser uma aliança nunca desfeita. Mas o que a gente vive na sociedade hoje é uma pressão, um empurra, conceitos, uma mentalidade que faz maridos desistirem das suas esposas, esposas desistirem dos seus maridos, mães desistirem dos filhos, às vezes até nem se importarem ao ponto de deixarem que um estranho entre na casa e faça parte da vida dela até que veja o filho morto, como nós vimos recentemente. Nós vivemos numa sociedade em que a família está debaixo de pressão, pressão, pressão e pressão. E nós, Igreja de Jesus, precisamos olhar para Jesus e buscar nele a resiliência para resistir às pressões, para mantermos a essência, para mantermos a convicção para a qual nós fomos chamados. Jesus estava de um lado, rodeado por uma multidão que subia um em cima do outro, tratando Jesus como se fosse uma celebridade, como se fosse um curandeiro, como se fosse um cara que fazia mágicas, como se fosse a grande sensação do momento. Ele olhava para um lado e as pessoas estavam todas seduzidas, todas querendo chegar perto, querendo transformá-lo. Muitos, até no Evangelho de João diz que depois que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas que comeram se juntaram e começaram a conversar e falaram assim: vamos fazer ele rei. Vamos logo nomear ele nosso rei. Porque aí, cara, é rodízio todo dia. Vamos fazer ele rei. Então Jesus era rodeado por essas pessoas seduzidas e querendo seduzir. Querendo chamá-lo para um lugar que não era dele. E do outro lado, ele tinha a própria família dizendo: ficou doido, está fora de si, vamos amarrar o homem e levar para casa. E ele olha para um lado e olha para o outro e diz assim: agora é hora de ensinar. E eu vou ensinar a todos. Eu vou ensinar a minha família. Eu vou ensinar essa multidão. Veja como isso traduz a minha missão e a sua missão. Família é o primeiro lugar em que nós devemos ministrar aquilo que fomos chamados para ministrar em todo lugar. Família é o primeiro lugar onde nós devemos ministrar o que fomos chamados para ministrar em todo lugar. Meu filho é meu primeiro discípulo. Minha esposa é minha primeira igreja. Eu preciso dar para ela o melhor. Mas eu também preciso dar para a igreja. Eu preciso dar para o meu filho, Jesus. Mas eu também preciso dar para as ovelhas, Jesus. E você não é diferente de mim só porque eu sou pastor e talvez você não seja. Todos somos discípulos. E Jesus aqui está ensinando seus discípulos. Jesus está dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é alvo da minha atenção. Este é meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Esses são alvos da minha dedicação. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais e mães. É dentro de casa que a gente vai depositar os nossos mais preciosos tesouros. É no coração dos nossos filhos que nós vamos ministrar as mais importantes mensagens. Jesus não está dizendo aqui para ignorarmos a família e sairmos pelo mundo pregando para estranhos. Jesus está dizendo, nós temos que pregar aqui e lá, nós temos que ensinar aqui e lá, nós não podemos deixar que nem as seduções do mundo e nem as más interpretações dos que estão perto nos tirem do senso do nosso propósito. Deus nos chamou e nós vamos cumprir. As famílias precisam de pais que segurem firme a sua missão, olhem nos olhos dos seus filhos e digam: Deus me deu você e você é minha missão. Meu filho, eu vou te fazer um homem de honra. Minha filha, eu vou fazer de você uma mulher virtuosa. Nós precisamos de mães que abracem forte seus filhos e digam: não adianta, você pode estar hoje querendo me rejeitar, mas eu sou sua mãe e continuarei sendo. Pode me empurrar, pode me xingar, pode me ofender, mas eu vou ajoelhar e vou orar por você. Eu vou clamar aos altos céus para que eu seja sua mãe, e sendo sua mãe, eu deposite em você a fé que vai te transformar. Nós precisamos de filhos que olhem para os seus pais e digam: o Evangelho entrou por mim na minha casa, então meus pais são minha missão. Meus pais são o primeiro alvo do meu testemunho. Eu vou mostrar Jesus para os meus pais. Eu posso ser desprezado, eu posso ser alvo de brincadeiras, de desdém da minha fé, mas eu vou permanecer, porque eu tenho uma missão, e eu vou ministrar ao coração dos meus pais. Queridos, vocês entendem? Jesus, o tempo inteiro de seu ministério, estava sendo puxado e empurrado, puxado e empurrado, puxado e empurrado, às vezes pelos mais próximos. Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 3 versículos depois, o mesmo Pedro disse assim: tem pena de ti, Senhor, não vai para a cruz não, faz isso não, Jesus. Estica, empurra. Jesus multiplicou pães e peixes. As pessoas ficaram conversando, dizendo: vamos fazer ele rei. Ele sentiu esse movimento, chamou todo mundo e disse assim: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida. Aí o povo achou: ih, estranho, a gente acabou de comer peixe e pão, agora vai comer carne e sangue, estou fora. Todo mundo saiu. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, exatamente nessa sequência. É lógico que eu estou criando aqui uma interpretação que as pessoas tiveram, mas o texto diz que as pessoas acharam a pregação de Jesus estranha. Ei, que pregação esquisita. E aí alguns falaram: não, deixa para lá, vou ficar só no pão e peixe mesmo e seguir a vida. Jesus estava todo o tempo puxado e empurrado. E quando nós olhamos também no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 19, quando Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos diz para ele assim: você não é o rei dos judeus? Você não é o rei desses aí que estão gritando? E você não sabe que eu tenho poder para te livrar? E Jesus, que estava calado o tempo inteiro, nessa hora abre a boca, volta-se para Pilatos e diz assim: você só tem esse poder porque do céu te foi dado. E é por esta razão que eu estou aqui. Lá embaixo, os judeus gritando, mata ele. Aqui em cima, Pilatos dizendo, eu posso te salvar. Entre essas duas forças, Jesus dizendo, eu sei quem eu sou. E eu vim cumprir a minha missão. Nós, como família, precisamos olhar para Jesus. Olhar para as pressões de um lado que dizem estão loucos. Olhar para as seduções do outro dizendo desista. E diante dos dois lados, permanecermos como Ele e com Ele, dizendo foi-me dada uma missão. Como pai, como mãe, como filho, como filha, foi-me dada uma missão. E eu não vou permitir que nenhuma força venha destruir aquilo que Deus me colocou para construir. Resiliência. Resiliência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Permaneça. Às vezes é difícil. Às vezes nem é às vezes. Às vezes é tipo, muitas vezes é difícil. Quase sempre é difícil. Há estações que parecem intermináveis. E nós sentimos que não dá. Mas Ele foi à cruz por você. Ele foi à cruz para que você olhasse para a resiliência dEle e dissesse, essa força vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Esse poder vai operar na minha vida. Você deseja isso? Quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. E eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Eu não fiz isso na primeira celebração, mas estou com vontade de fazer isso agora. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você diz, eu preciso dessa força, eu preciso dessa resiliência, Senhor. Renova em mim essa esperança, essa capacidade de permanecer. Você sente que você precisa diz, fica de pé, eu quero orar por você, fica de pé aí onde você está, faz parte da resiliência, a coragem de ficar de pé também. Jesus, olha quantas pessoas estão de pé, Senhor, diante da tua presença, elas estão humildemente de pé, Senhor, dizendo, eu preciso, Jesus, dessa força que há em ti, eu preciso dessa convicção que o Senhor pode dar, eu preciso dessa presença do Teu Espírito que me capacitará a permanecer diante das pressões, das seduções, dos enganos. Então, Jesus, eu, Deus, nesta manhã, como ministro do Evangelho, eu estendo minhas mãos sobre esses queridos que estão de pé aqui, ou se alguém está de pé na sua casa assistindo pelo campus online, eu estendo minhas mãos pedindo tua bênção, Jesus, tua bênção para que haja persistência, para que haja resiliência, para que haja renovação de convicção, de fé, de firmeza, de postura, de essência, de propósito sobre lares, casamentos, pais, mães, filhos, filhas, casa, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre estes lares e renova a força daqueles que estão fracos, renova a esperança daqueles que estão a ponto de desistir, Senhor, e nos faz a semelhança do nosso Salvador, homens e mulheres que firmam seus pés na rocha e dizem, eu estou aqui, porque dos altos céus eu fui chamado, eu fui escolhido para ser pai destes filhos, para ser marido dessa esposa, para ser esposa desse marido, para ser filho destes pais. O Senhor me chamou, o Senhor me colocou aqui, e eu firmo meus pés em Ti, Jesus, e permaneço, em nome de Jesus. Fique ainda com seus olhos fechados. Se você hoje quer, pela primeira vez, tomar uma decisão por Jesus, dizendo: Jesus, eu quero essa Tua vida na minha vida. Eu quero essa transformação começando por mim, e eu quero ver minha casa. E eu contei essa história que está lá no livro de Atos, quando Paulo e Silas estão presos e a terra treme ao ponto das grades da prisão se romperem, se abrirem. E então o soldado responsável por guardar aquele lugar vê tudo escancarado, pensa que os prisioneiros haviam fugido, e ele pensa: eu vou tirar minha própria vida, porque o que me resta, eu vou ser morto mesmo. E quando ele está a ponto de tirar a própria vida, os homens de Deus dizem: não faça isso, nós estamos aqui ainda. E então aquele soldado vai até eles, e eles pregam o evangelho. O soldado se converte, entrega a vida a Jesus, e quando ele entrega a vida a Jesus, nasce um desejo no coração dele. Ele diz: eu não quero que isso fique em mim, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa para Jesus, eu quero eu e minha família para Jesus. Talvez você esteja nessa manhã aqui com esse mesmo desejo: eu quero eu e minha família para Jesus, eu quero eu e a minha casa para Jesus. Quando eu tive meus filhos, meus três filhos, eu fiz a mesma oração quando eles nasceram. Eu disse: Jesus, só deixa eles virem mesmo se forem para ser habitantes do céu. Eu quero habitantes do céu. E aí talvez você nessa manhã queira a mesma coisa. Queira ser um habitante do céu, e queira que a sua casa seja formada por habitantes do céu. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora. A igreja vai fazer junto com você, para te encorajar, e você pode repetir essas mesmas palavras que eu digo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida, vem morar em mim, começa em mim a tua obra. Mas Jesus, não para em mim, eu quero ser teu, e eu quero que a minha casa, a minha família, também seja tua. Por isso, nessa manhã, eu me entrego a ti, e peço que o Senhor comece a tua obra na minha vida, e continue na minha família, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão hoje, se você fez essa oração e você quer realmente fazer dela o desejo sincero do seu coração, a gente quer te incentivar a preencher este formuláriozinho que está aí na cadeira que você sentou, para que a gente possa se achegar a você e te ajudar nessa caminhada com Jesus, ajudar você e a sua família. Você que está nos visitando, a gente quer te dar um presente na saída. Então nos procure ali, os nossos voluntários do acolhimento, para a gente te presentear. E você também que preencher essa ficha, você também vai receber uma Bíblia e uns presentes que a gente tem para te dar e também para te ajudar nessa.